Paraná em Rede.
A vacinação contra a gripe foi estendida no Paraná. Entenda a necessidade de vacinar para evitar um possível surto da doença. Acompanhe a reportagem.
Devido à baixa adesão da população, a Secretaria Estadual da Saúde do Paraná anunciou que vai manter a aplicação da vacina contra a gripe em todo o estado até se esgotarem as doses disponíveis. A campanha de imunização contra a influenza seria encerrada na sexta-feira e está aberta para toda a população, em geral acima de 6 meses de idade. A cobertura de aplicação da vacina contra a gripe no Paraná chegou a 47,6% do público prioritário, enquanto a meta era vacinar 90%. O secretário de Saúde, Beto Preto, falou sobre a importância de vacinar contra a influenza para auxiliar no controle da pandemia do coronavírus e também a evitar um possível surto de gripe no estado.
Ano passado, nós conseguimos, depois de 3 ou 4 anos de vacinação da gripe, mas com percentual de vacinados mais rebaixado, nós conseguimos 92% de índice de vacinação da gripe no estado do Paraná. Foi um número muito significativo. Este ano, fechamos até agora com 47%. Então, decidimos aqui na Secretaria de Estado da Saúde, o Ministério da Saúde ainda vai nos mandar mais algumas doses, decidimos fazer não uma prorrogação, mas vamos estender a vacinação por tempo indeterminado, pedindo que as pessoas possam se dirigir às unidades básicas de saúde, aos postos de saúde, para buscar a possibilidade de serem vacinados contra a gripe influenza. Quando nós temos a vacinação da gripe realizada, ajuda e muito no diagnóstico diferencial do paranaense que pode ter coronavírus, e isso já agiliza bastante no momento da hipótese diagnóstica deste paciente. Então, com a decisão que nós tomamos hoje de extensão da vacinação, quero convocar todos os paranaenses que nos acompanham pelas rádios do nosso estado do Paraná, que nós possamos fazer a continuação deste esforço de vacinar todos, também com a vacina da gripe influenza. Quem tomou a vacina do coronavírus há 14, 21 dias, já pode tomar a vacina da gripe. E o inverso também é válido. Quem tomar a vacina da gripe, depois de 14 a 21 dias, pode tomar a vacina também contra o coronavírus. Então, vacinação sempre é importante. Quando você deixa de vacinar por alguns anos, as doenças acabam voltando. E nós não acabamos com a gripe influenza. Ela ainda tem pessoas que são atingidas e ainda tem óbitos até por influenza no Brasil e no Paraná. Poucos, mas tem, porque nós estamos vacinando. Agora, se porventura conseguimos vacinar mais, nós deixamos claro a nossa decisão de fazer do Paraná um Paraná imunizado contra as principais doenças.
A coordenadora do Serviço de Epidemiologia e Controle de Infecção Hospitalar do Hospital Pequeno Príncipe e responsável pelo Centro de Vacinas da instituição, Heloísa Jamberardino, também fez um alerta para a vacinação e os cuidados com a gripe.
Nós estamos passando por um período que as pessoas estão pouco preocupadas com outros vírus respiratórios, vamos dizer assim. A influenza é um vírus muito importante que circula na nossa região aqui pelo nosso clima mais frio e úmido, né, em geral. Ele circula por muitos mais meses, vamos dizer assim, do que em outras regiões do nosso país. O vírus influenza, ele é um vírus que pode realmente levar a grandes morbidades, pneumonia, infecções respiratórias gravíssimas, levando até uma insuficiência respiratória, e ao óbito, né? Então, nós temos realmente que nos preocupar com ele, no sentido de, mesmo que usando máscara, nós podemos sim ter momentos de exposição e contaminação. Então, a máscara, claro, ela nos ajuda, mas não é só a máscara, né? É a higiene das mãos, mas nós não podemos deixar de cuidar. Então, o vírus influenza é uma doença imunoprevenível. Causou uma pandemia já muito séria, muito grave em 2009, muitos esquecem, né? E é um vírus também que tem potencial de infecções explosivas com mutações. Então nós não sabemos, né? Como nós não sabíamos com relação ao coronavírus, nós precisamos sim deixar nosso organismo protegido, né? E a vacina do vírus influenza, ela protege entre 3 tipos de influenza a 4.
Um pesquisador da Universidade Federal do Paraná desenvolveu uma turbina jato sem pás que melhora o desempenho e também a segurança nos aviões. A reportagem sobre a novidade é com Amanda Yargas.
Uma turbina de avião funciona, de maneira geral, captando e comprimindo o ar que entra em uma câmara, onde uma reação com o combustível acontece. Essa reação produz calor a temperaturas acima de 1.000 graus Celsius. E libera um jato de ar para trás, que impulsiona a turbina para frente e, por consequência, movimenta o avião. Mas o professor Ciro Ketzer Saul, do Departamento de Física da UFPR, desenvolveu um outro modelo de turbina, sem as pás giratórias, que acaba de ser patenteado. Segundo ele, a inspiração para o projeto veio de ventiladores sem hélice.
Eu vi o ventilador do Dyson. Ele é um ventilador que produz vento sem ter pás girando. E isso, digamos, dentro de uma casa é seguro para aplicação com crianças, não precisa da grade. E ele é bastante eficiente, digamos assim. E eu, quando eu vi aquilo, eu fui atrás para saber, né, a ideia do Dyson, que na verdade é a mais antiga ainda, é uma ideia de um japonês da Toshiba, dos anos 80, mas o Dyson foi quem, digamos, botou isso a público. E quando eu vi esse ventilador no mercado, porque ele é um sucesso no mercado fora do Brasil, eu pensei, pô, isso podia ser usado num motor de avião.
A turbina projetada pelo professor Ciro tem um formato parecido com uma turbina convencional, mas com o eixo interno livre, e seu funcionamento se baseia em princípios da dinâmica de fluidos, combinando energias térmica e elétrica para produzir a propulsão a jato.
A minha turbina não tem o eixo. Ela tem uma turbina, né, lá atrás, mas essa turbina aciona o motor elétrico. Então a ideia, a concepção é de um motor híbrido. O compressor é acionado eletricamente, esse compressor vai, os gases comprimidos vão para uma câmara de combustão que, ao contrário de estar atrás, ela está para frente, os gases são misturados com combustível e são inflamados, né, sofrem ignição, isso gera calor, gera aumento muito grande de pressão, que produz um jato de gás quente. Esse jato de gás quente, no motor convencional do avião, ele é jogado para trás. Nesse, ele é jogado na frente do motor, jogado para trás, mas é jogado na frente do motor de maneira a induzir um outro fluxo, né? O fluxo de ar frio. Ou seja, o ar quente acaba puxando o ar frio para dentro do motor, né? Mistura lá dentro, e isso vai sair lá atrás. Quando eu injeto o ar quente, eu faço exatamente na mesma configuração que o ventilador do Dyson usa e que produz uma coisa chamada amplificação de ar.
De acordo com o criador, a turbina tem três vantagens principais. Usa menos combustível, opera em temperatura muito menor ao modelo convencional, dispensando refrigeração e evita impactos e prejuízos causados por objetos ou animais sugados pelas turbinas. Apesar disso, o desenvolvimento completo e futura utilização desse equipamento esbarra na falta de recursos e estrutura e também no desinteresse das empresas que projetam e fabricam motores para aviação procuradas pelo pesquisador.
Desenvolver um novo motor de avião deve estar aí, o custo do desenvolvimento, né, deve estar na faixa de bilhão, porque o motor custa caríssimo, né? Então, depende do interesse das empresas, né? Porque eles têm as tecnologias deles que já estão sedimentadas e eles, às vezes, a empresa não tem interesse em começar uma nova tecnologia. A simulação me mostra que a coisa funciona. A ideia é que isso seja divulgado e seja desenvolvido, né, por alguém, porque a gente aqui no Brasil duvido muito que a gente tenha condições de desenvolver essa tecnologia, porque tem que ter uma base tecnológica primeiro para poder desenvolver isso. E isso só empresas multinacionais têm.
Repórter Amanda Yargas.
Esportes. E neste domingo, a Conmebol autorizou o retorno da torcida às arquibancadas a partir das oitavas de final da Libertadores e da Sul-Americana. Os jogos eliminatórios começam nesta terça-feira. De acordo com o comunicado da entidade, as cidades que receberem os confrontos terão que compactuar com o acordo seguindo os protocolos sanitários vigentes em cada país. O Atlético venceu a segunda partida no Campeonato Brasileiro Sub-20. Na tarde deste domingo, o Furacão bateu o América Mineiro por 3-1 no CT do Caju, em partida válida pela quarta rodada da competição. Jader, João Pedro e Renan Viana fizeram os gols atleticanos. Com o resultado, o Atlético subiu para a oitava colocação com 7 pontos ganhos. O próximo compromisso rubro-negro será na quarta-feira, às 3 horas da tarde, contra o Botafogo, em Niterói. Na presença de 67 mil torcedores no estádio de Wembley, a Itália venceu a Eurocopa nos pênaltis após empatar em 1-1 com a Inglaterra no tempo normal. A partida histórica acabou com o jejum de 53 anos do time italiano, que só havia vencido a competição uma única vez. Vice-campeã em 2000 e 2012, a seleção italiana havia vencido a Eurocopa em 1968, na mesma década em que os ingleses comemoraram o único título de sua história, a Copa do Mundo de 1966. E tem mais destaques do esporte agora com Anderson Luiz.
O goleiro Santos e o lateral esquerdo Abner Vinícius do Atlético Paranaense se apresentaram à seleção olímpica na cidade de São Paulo para a disputa dos Jogos Olímpicos de Tóquio. A dupla do Furacão integra o grupo junto com outros jogadores que atuam no Campeonato Brasileiro, como o zagueiro Nino do Fluminense e os meias Claudinho do Red Bull Bragantino, Gabriel Menino do Palmeiras e Matheus Henrique do Grêmio. Os demais convocados começaram a se apresentar no dia 1º deste mês e realizam trabalhos no CT do Palmeiras. Entre eles estão o goleiro Rafael William, da categoria sub-20 do Coritiba, e o atacante Jajá do Atlético Paranaense. O Brasil estreia nos Jogos Olímpicos no dia 22 contra a Alemanha, às 5h30 da manhã no horário de Brasília, no estádio de Yokohama. Com informações do esporte, Anderson Luiz.
E o Paraná em Rede fica por aqui. Eu, Juliana Sartori, volto amanhã com mais notícias de todo o estado para você. Muito obrigada pela companhia. Tenha um excelente dia, uma ótima semana e até mais.
Você ouviu Paraná em Rede. Realização: Rede AERP de Notícias. Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.